Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado vai analisar repasse de 2 bilhões para santas casas e hospitais filantrópicos.
Relatora da Comissão de Migrações quer diligência sobre situação de afegãos que chegam ao Brasil fugindo de conflitos.
Consultoria do Senado lança painel para acompanhar uso de recursos do orçamento em políticas para mulheres.
Boa noite.
Boa noite.
Vem para a análise do Senado o projeto da Câmara que destina 2 bilhões de reais para as santas casas e hospitais filantrópicos.
O auxílio será custeado com saldos financeiros dos fundos de saúde e de assistência social dos estados, Distrito Federal e municípios. A reportagem é de Regina Pinheiro.
A proposta destina até 2 bilhões de reais para o custeio de serviços prestados por entidades privadas sem fins lucrativos que complementam o Sistema Único de Saúde, conhecidas como Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. Os recursos virão de saldos financeiros remanescentes dos fundos de saúde e de assistência social dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, provenientes de repasses federais. O relator na Câmara, deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia, reforçou que o projeto não irá resultar em aumento de gastos para a União.
Possui impacto orçamentário e financeiro neutro para a União, uma vez que as eventuais despesas com auxílio financeiro às entidades privadas sem fins lucrativos, santas casas, são compensadas pela devolução à União dos saldos das contas dos fundos criados antes de 2018.
Caberá ao Poder Executivo Federal estabelecer os critérios para a definição do valor do auxílio financeiro que será enviado a cada Santa Casa.
Você sabia que no mesmo dia da votação do segundo turno das eleições deste ano, 8 municípios também escolherão seus prefeitos?
São as chamadas eleições suplementares, que devem ocorrer quando prefeitos eleitos no pleito anterior têm um mandato ou registro cassados pela Justiça Eleitoral. Os que forem escolhidos agora, no dia 30, vão administrar cada município pelos próximos 2 anos. A reportagem é de Pedro Pincer.
O pleito municipal ocorrerá nas cidades de Cachoeirinha, Cerro Grande e Entre Rios do Sul, no Rio Grande do Sul, Joaquim Nabuco e Pesqueira, em Pernambuco, Canoinhas, em Santa Catarina, Pinhalzinho, em São Paulo e Vilhena, em Rondônia. No mesmo dia, 156 milhões de brasileiros aptos a votar retornarão às urnas para escolher, entre os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL, o próximo presidente da República. A nova votação foi convocada porque os prefeitos eleitos em 2020 tiveram um mandato ou registro cassados pela Justiça Eleitoral. Os que forem escolhidos no dia 30 vão administrar cada município pelos próximos 2 anos. É o que explica o analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, Jaime Barreiros.
Mas quando o eleitor vota num candidato e esse candidato, que aparentemente está concorrendo, tem, após a eleição, o seu registro cassado pela Justiça Eleitoral, e a quantidade de votos anulados, então, após a eleição pela Justiça Eleitoral é maior do que 50% do total, é necessário, de acordo com a lei, se realizar uma outra eleição.
A ordem de votação na urna será governador, onde houver segundo turno, presidente em todo o país e prefeito, onde houver eleição suplementar.
E na série de apresentações dos novos 27 senadores eleitos este ano, hoje destacamos o astronauta Marcos Pontes, ex-ministro da Ciência e Tecnologia do governo de Jair Bolsonaro. Ele foi eleito por São Paulo.
Marcos Pontes aponta a educação como meta a ser defendida no Senado. Repórter Janaína Araújo.
Senador eleito por São Paulo com mais de 10 milhões de votos, 49,68% do eleitorado, Marcos Pontes chega para o mandato de 8 anos em que promete valorizar a educação. Tenente-coronel da Força Aérea Brasileira da Reserva, o engenheiro aeroespacial ressaltou o papel da educação na sua trajetória e prometeu defender essa pauta no Senado em entrevista à imprensa logo após o resultado das eleições divulgada no seu perfil do Instagram.
Filho de um faxineiro, eu cheguei aqui, cheguei até ser primeiro astronauta do Hemisfério Sul graças à educação. Então vamos trabalhar para a educação, vamos trabalhar para o Estado de São Paulo. A gente consegue resolver 80% dos problemas com a educação.
Ministro da Ciência e Tecnologia do governo Bolsonaro até o fim de março deste ano, Marcos Pontes também valorizou o orçamento para a área que conseguiu com a atuação na pasta, além de conquistas para o estado de São Paulo. O primeiro suplente de Marcos Pontes é o professor Alberto, do PL, vereador em Campinas e pastor da Igreja Assembleia de Deus. A segunda suplente, também do PL, é a empresária Cirlange Manga.
A Comissão Mista de Migrações Internacionais e Refugiados pode discutir a situação dos afegãos que chegaram ao Brasil fugindo do conflito armado provocado pelo grupo fundamentalista islâmico Talibã.
Muitas famílias estão à espera de ajuda nos saguões do Aeroporto Internacional de Guarulhos. A comissão vota seu plano de trabalho, que prevê essas e outras audiências na próxima quarta-feira. Reportagem de Yara Farias Borges.
Apresentado pela relatora, senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, o plano de trabalho da Comissão Mista para Migrações Internacionais e Refugiados prevê uma visita técnica a Guarulhos e 3 audiências públicas. O primeiro debate, marcado para o dia 20 deste mês, vai discutir a situação dos afegãos que chegaram ao Brasil fugindo do conflito armado provocado pelo grupo fundamentalista islâmico Talibã. Muitas famílias estão à espera de ajuda nos saguões do Aeroporto Internacional de Guarulhos.
Propomos uma audiência pública e uma visita técnica com o objetivo de levar a missão da CEMIG em novembro para o aeroporto de Guarulhos, onde há, em média, de 30 a 100 afegãos acampados por noite, enquanto eles buscam acolhimento especializado. A missão também visitará centros de acolhida especializados do estado de São Paulo para recepcionar a população imigrante e refugiada.
A segunda audiência, em 3 de novembro, vai tratar do futuro e perspectivas da Operação Acolhida em Roraima e a última, em 1º de dezembro, vai discutir os deslocamentos forçados devido às mudanças climáticas e ambientais.
A consultoria do Senado lançou um painel para acompanhar as despesas do Executivo com ações voltadas para as mulheres.
O objetivo é facilitar a visualização de como os recursos são utilizados, ajudando a sociedade a pressionar por políticas públicas. Os detalhes na reportagem de Marcela Cunha.
A Consultoria de Orçamento do Senado lançou o painel Orçamento Mulher. A ferramenta permite visualizar quanto está sendo destinado pelo Executivo para ações específicas para mulheres. Em 2022, elas representam 8,82% do orçamento efetivo do governo, ou 233 bilhões de reais. As despesas são atualizadas diariamente e permitem que a sociedade e gestores públicos possam acompanhar esses gastos com mais clareza. Para a consultora de orçamento do Senado, Rita de Cássia Leal, o painel vai ajudar a sociedade a cobrar por políticas públicas da pauta feminina com mais embasamento.
A gente sabe que aquilo que não passa pelo orçamento público acaba não acontecendo, acaba se tornando discurso vazio, ou as leis não são efetivamente implementadas. Então é muito importante enxergar o que é que o orçamento traz para apoiar as políticas para as mulheres.
O painel Orçamento Mulher pode ser acessado no site www.senado.leg.br/painelcidadão.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O TCU analisou o processo de desestatização do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, no estado do Mato Grosso. A privatização vai ocorrer em forma de leilão e vai contemplar as atividades de gestão do parque. Os estudos elaborados para o projeto estimam investimentos obrigatórios de mais de 18 milhões de reais durante os 30 anos de concessão. O TCU avaliou os estudos de viabilidade, a minuta de edital, a minuta de contrato e seus anexos. A análise apontou necessidade de ajustes a serem feitos antes da publicação do edital. O Parque Nacional da Chapada dos Guimarães é uma unidade de conservação de proteção integral com o objetivo de preservar os ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica.
TCU
fiscalização a serviço da sociedade.